Boa noite a todos. Sob minha presidência, vereador Nereu Hilário Orosseto, invoco a proteção de Deus e declaro a sexta sessão ordinária de 2020, com início às 19h30 minutos do dia 9 de março de 2020. Registro a presença dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magão, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Orosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Vilmar Antônio Stefanão e Sérgio Antônio Massolini. Peço à secretária que faça a leitura da ata número 5 de 2020, da 5ª sessão ordinária de 2 de março de 2020.
Às 19h30, do dia 3 de março de 2020, no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belanzier, situada na Rua Minuano, número 135, bairro Santa Lúcia. A Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 5ª sessão ordinária em 2020. Sob a presidência do vereador Nereu Hilário Orosseto, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Olderes Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 4 de 2020, da 4ª sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2020. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 61-2020. Remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contábil e, posteriormente, remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, que encaminha o projeto de lei número 10-2020, que institui gratificação de serviço a ser paga aos servidores designados como fiscal administrativo técnico e dá outras providências. Leitura do ofício gabinete número 66-2020, que responde ao pedido de informações número 1-2020. Leitura do ofício gabinete número 67-2020, que responde ao pedido de informações número 2-2020. Matérias recebidas dos vereadores. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação da licença de vereador número 1-2020, da vereadora Olderes Maria Piazza Santin, que requer licença de vereadora do dia 1 a 15 de abril de 2020, para tratar de assuntos interesse particulares. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação do requerimento número 2-2020, dos vereadores da mesa diretora, que requer a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Leitura do pedido de informações número 5-2020, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que, em 20 de agosto de 2019, através do pedido de providências número 23-2019, solicitamos que o Poder Executivo realize a fiscalização da obstrução de passeios públicos, bem como o comércio de ambulantes, no que trata o artigo 121 e do artigo 177 a 196 do Código de Posturas. Lei Municipal número 3.152, de 2013, através do ofício gabinete número 450-2019, de 25 de setembro de 2019. O Poder Executivo Municipal nos informou que faria um estudo com vistas a analisar a possibilidade de destinação de um local adequado para concentração e venda de objetos. Após passados 5 meses, gostaríamos que nos informasse se foram feitos os estudos e análise sobre o comércio de ambulantes e que seja remetido a essa Casa Legislativa o mais breve possível. Leitura do pedido de providências número 1-2020, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que reiteramos os pedidos de providências número 3-2017, número 4-2018 e o número 3/2019, que solicita de forma urgente que seja providenciado parada de ônibus no loteamento Bela Vista e Verdes Vales. Leitura do pedido de providências número 2/2020, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que seja providenciada a instalação do busto de Irceu Antônio Gasparin, que se encontrava na Praça Matriz e que, segundo informações prestadas na sessão ordinária de 26 de fevereiro, foi danificado por um temporal, deve ser recolocado no entorno do ginásio municipal que leva o seu nome. Leitura do pedido de providências número 3/2020, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que reiteramos o pedido de providências número 5/2018, que seja disponibilizado a utilização dos ginásios Valdomiro Castro e Aparecida para uso da comunidade, entendendo também esta solicitação para a quadra coberta do bairro Pedregal. Leitura do pedido de providências número 4/2020, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que seja providenciada a instalação de sinaleiras para pedestres nas vias que já possuem semáforos. Além de cumprir com a função de levar mais proteção ao pedestre, a sinaleira será um importante equipamento para disciplinar o trânsito nestas vias, tendo em vista ser confuso para os pedestres no momento certo da travessia. Leitura do pedido de providências número 5/2020, dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que reiteramos o pedido de providências número 22/2017, aonde foi solicitada a contratação de um veterinário para ofertar atendimento gratuito aos agricultores. Através do ofício gabinete número 206/2017, foi informado que, conforme a demanda, seria contratado outro profissional. Passado mais de 2 anos, e os agricultores continuam sem este atendimento. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do protocolo número 43/2020, dos servidores públicos municipais: Natália França, Daniela Conde Reis, Cristina de Oliveira Daros, Verônica Lírio dos Santos, Maísa de Oliveira Gonçalves, Verônica Pacassa, Janaína dos Santos da Silva e Elizabeth Fredo, que reiteram o pedido de reclassificação da classe recepcionista. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada dos Democratas, José Carlos Bettinardi, líder da bancada do Partido Progressista, e Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente com a seguinte ordem do dia. Rejeitado por todos os vereadores o veto parcial ao projeto de lei número 97/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Correia para o exercício financeiro de 2020. Em primeira votação, aprovado por todos os vereadores o projeto de emenda à lei orgânica do município número 1/2020, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 100 da lei orgânica do município de Serafina Correia. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 6/2020, que altera padrão de vencimento de categorias funcionais e dá outras providências. Aprovada por todos os vereadores a licença de vereador número 1/2020, da vereadora Olderes Maria Piazza Santin, que requer a licença de vereadora de 1º a 15 de abril de 2020, para tratar de interesse particular. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 2/2020, dos vereadores da mesa diretora, que requer a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Após houve o pronunciamento nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Antônio Stefenão, Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi e Lucimar Zarpelão Magon. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pelo presidente da mesa diretora. Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 5 de 2020, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Leitura do ofício número 73 de 2020, que encaminha o projeto de lei número 11 de 2020.
O prefeito municipal em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 11 2020, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2248, de 27 de fevereiro de 2006, que reestrutura o regime jurídico dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Solicito sua tramitação em regime de urgência, ao mesmo tempo que solicito que o projeto de lei número 11/2020 seja apreciado anteriormente ao projeto de lei número 5/2020, restando o mesmo sobrestado, tendo em vista que tratam-se de normas legais relativas ao mesmo assunto. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Respeitosamente, Valdir Bianchetto, prefeito municipal em exercício.
Remeto para parecer jurídico e posterior envio para a Comissão de Constituição, Justiça e redação final. Leitura do ofício número 76 de 2020, que remete o pedido de licença de saúde para a prefeita municipal.
Sua Excelência, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o, informo que a prefeita municipal estará ausente por motivos de saúde por 60 dias, amparada pelo atestado médico datado em 2 de março de 2020, cópia em anexa, e durante este período será ela substituída em suas atribuições por mim, Valdir Bianchetto, conforme prevê o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal. Considerando que será necessário afastamento da excelentíssima senhora prefeita por mais de 15 dias, além dos já concedidos através do Decreto Legislativo número 3, de 4 de setembro de 2018, Decreto Legislativo número 5, de 28 de novembro de 2018, Decreto Legislativo número 1, de 7 de março de 2019, Decreto Legislativo número 2, de 30 de abril de 2019, e o Decreto Legislativo número 4, de 8 de outubro de 2019. Encaminha-se o atestado médico para fins de ciência e justificação do mencionado afastamento, bem como para a publicação do decreto legislativo para concessão de licença do cargo para tratamento de saúde. Em obediência ao artigo 71, inciso 7º, da Lei Orgânica do Município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, e o artigo 182, parágrafo único, inciso 3º, do regime interno da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Respeitosamente, Valdir Bianchetto, prefeito municipal em exercício.
A leitura do ofício gabinete número 77 de 2020, que encaminha a prestação de contas e balanços do exercício de 2019.
Sua Excelência, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: prestação de contas e balanços do exercício findo. O prefeito municipal em exercício vem, por intermédio deste, em atendimento ao disposto no artigo 66, inciso 6º, 11º, desculpe, da Lei Orgânica Municipal, encaminhar a prestação de contas e os balanços do exercício findo. Respeitosamente, Valdir Bianchetto, prefeito municipal em exercício.
Esse documento encontra-se à disposição dos vereadores na contabilidade desta casa. Leitura do ofício gabinete número 78 de 2020, que encaminha projeto de lei número 12 de 2020.
Sua Excelência, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei número 12/2020. Prefeito municipal em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 12/2020, que altera padrão de vencimento de categorias funcionais e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Valdir Bianchetto, prefeito municipal em exercício.
Remeto para parecer jurídico e contábil, após envio para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício recebido de vereadores. Leitura do pedido de informação número 6 de 2020.
Os vereadores da bancada dos Democratas, Sérgio Antônio Massolini e Rogério Carlos Fedrigo. A bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, requerem, nos termos regimentais, a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de informações. Seja remetido ao Poder Legislativo uma relação de todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino, informando escola, série, ano e idade, de janeiro de 2017 até a presente data. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correia, 3 de março de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador dos Democratas. Sérgio Antônio Massolini, vereador dos Democratas.
Leitura do pedido de informação 7 de 2020.
Os vereadores da bancada dos Democratas, Sérgio Antônio Massolini e Rogério Carlos Fedrigo, a bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, requerem, nos termos regimentais, a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de informações. Em 19 de setembro de 2019, através do pedido de providências número 33/2019, solicitamos que, após ouvida a comunidade em duas audiências públicas e entregue o relatório final da Comissão Especial de Estudos sobre o Problema do Fluxo de Trânsito, entregue para a Administração Municipal em 20/11/2017, solicitam que seja realizada a implantação do estacionamento rotativo na Avenida Miguel Sokol, a partir da Rua Ipiranga até o Mausoléu, Rua Otávio Rocha, da Rua Barreto Viana até a Avenida Arthur Oscar, Avenida Arthur Oscar, Rua Ipiranga até a Rua José Veríssimo e Rua 25 de Julho. Através do ofício gabinete 518 de 2019, de 25 de outubro de 2019, o Poder Executivo Municipal nos informou que, através dos departamentos técnicos competentes, está avaliando a possibilidade ou não de atendimento da demanda, uma vez que trata-se de alterações que, se implantadas, gerarão grande impacto, não somente nos logradouros atingidos, mas também em todo o entorno, o que, por consequência, causará alterações significativas em toda a área central. Após passados alguns meses, gostaríamos que nos informassem se foram feitos os estudos e análises sobre o estacionamento rotativo e que seja remetido a esta Casa Legislativa o mais breve possível. No aguardo do retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correia, 3 de março de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador dos Democratas. Sérgio Antônio Massolini, vereador dos Democratas.
Leitura do pedido de providência 7 de 2020.
Os vereadores da bancada dos Democratas, Sérgio Antônio Massolini e Rogério Carlos Fedrigo, a bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, requerem, nos termos regimentais, a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências. Que seja providenciado a regulamentação da Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019, que altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução de extensão desta faixa não edificável por lei municipal ou distrital. No âmbito municipal, reduzindo a faixa não edificável de domínio público para 5 metros de cada lado, conforme permissivo constante no artigo 4º, inciso 3º, da referida lei. Cópia em anexo. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correia, 6 de março de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador dos Democratas. Sérgio Antônio Massolini, vereador dos Democratas.
Leitura do projeto de decreto legislativo 1 de 2020.
Dispõe sobre a concessão de licença e afastamento do município à excelentíssima senhora Maria Amélia Roque Geller, do cargo de prefeita municipal de Serafina Corrêa para tratamento de saúde. Artigo 1º. Fica concedida à excelentíssima senhora Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal de Serafina Corrêa, licença e afastamento do seu cargo, até a data de 30 de abril de 2020, para tratamento de saúde, conforme atestado médico, anexo. Em obediência ao artigo 71, inciso 7º, da Lei Orgânica do Município e o artigo 182, parágrafo único, inciso 3º, do Regimento Interno. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 7 de março de 2020. Câmara Municipal de Vereadores, de Serafina Corrêa, 9 de março de 2020. Vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente da Câmara de Vereadores.
Este projeto de lei de decreto será votado no grande expediente. Solicito a leitura do convite para a palestra Motivação para Viver Melhor em Tempo de Mudança.
A Secretaria Municipal de Educação tem a satisfação de convidar para a palestra Motivação para Viver Melhor em Tempo de Mudança, com Jorge Trevisol, data 24 de março de 2020, horário 19 horas, local auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belanzier.
Comunicação de líderes. José Carlos Bettinardi, líder do PP?
Sim.
Tirlei Dama Cordeiro, líder do MDB?
Sim.
Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM?
Sim.
Com a palavra, José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia nessa noite. Na reunião de pais, nessa semana, que teve aqui na semana passada, desculpa, aqui na Escola Leonora, eu fui, estava participando, porque minha filha estuda aqui, quando eu fui abordado pela diretora da escola, pedindo encarecidamente para dar uma força para aprovar o projeto de contrato emergencial de professor de matemática, que o projeto já estava na Câmara de Vereadores, segundo ela. Hoje, por acaso, fomos na reunião de manhã e não tem nem um projeto de contrato emergencial para esta finalidade. Então, eu vou pedir encarecidamente para que ele veja, para o Poder Público rever, porque uma professora ganhou neném 17/2/2020 e a outra vai ganhar 2/3, já ganhou, por sinal, 2/3/2020. Então, foram 9 meses para fazer uma contratação de uma professora para a escola, para repor essa vaga, aonde que hoje não tem professora de matemática na escola. Então, eu vou pedir encarecidamente para o Poder Público dar uma revisada nesse projeto e que mande para a Câmara para que se faça a aprovação dele. Também eu queria falar sobre o pedido de providência que nós fizemos sobre o estacionamento rotativo. Eu estava vendo em outras cidades, está funcionando muito bem, por sinal. Estava vendo no jornal também a cidade de Encantado, com 21 mil habitantes, mais ou menos, né? Serafina hoje deve estar, vamos ver, era 15 mil e poucos, mas agora com o último censo, acredito que vai chegar perto dos 18, 20 mil também. Lá onde eles implantaram isso, e está sendo um sucesso. Onde lá eles estão cobrando R$1 por meia hora e R$2 por hora, e R$10 por dia das pessoas que estacionam no centro da cidade. Então, eu pediria ao Poder Público, de repente, que desse uma reavaliada naquele trabalho que nós fizemos. Na oportunidade, foi eu, o Marinho e o vereador Fedrigo, naquele projeto que nós encaminhamos, né, para a Prefeitura, do estudo do fluxo de trânsito, onde constava isso. Eu acho que Serafina, aí vamos dizer, mas tem poucos habitantes, mas algo Encantado é um exemplo, aí, ó, 20 mil, 20, não chega a 21 mil, já implantou e está sendo um sucesso. Então, eu peço para o poder público que ele pense nesse, futuramente nesse estacionamento rotativo, que eu acho que será interessante para o município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dirley.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e o distinto público que aqui nos assiste. Quero falar sobre a viagem que a agricultura, a Secretaria da Agricultura, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, estão organizando, que é para a 20ª Expo Agroafubra, que é a maior feira do Brasil, voltado para a agricultura familiar. Então, dizer para os interessados, aí, os agricultores, que entrem em contato ou procurem a Secretaria da Agricultura ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que será agora no dia 19 de março, então, que estarão indo a essa importante feira. E também, na agricultura, a partir de 16 de março, está aberto o prazo para a retirada do óleo diesel. Esse incentivo, que é da lei da ensilagem, né, que foi há bastante tempo já ela vem acontecendo, e dizer também que esse benefício é para os produtores que estão em dia com o talão do produtor ou o modelo 15, como prefiram. Lembrando que a atualização do talão vai até dia 31 de março. Também o projeto Escola de Futebol Bola no Pé está com as inscrições abertas para crianças e adolescentes. Futebol de campo, salão, masculino, feminino, com aulas gratuitas, com profissional capacitado, e as inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria das Escolas. Então, quem tiver filho, algum conhecido que tenha, que gostaria de participar, dizer que estão abertas as inscrições. Continua a manutenção nas estradas do interior. Também estão fazendo as melhorias nos parques infantis. Agora, dia 14 de março, será iniciado o campeonato de futebol de campo, no sábado, então, às 14 horas. E dizer que esse ano o projeto Bola no Pé também vai colocar um time da gurizada aí para disputar esse campeonato. Eu fico bastante contente com isso, porque a gente vê aí que, através da SF e também esses incentivos que é dado pelo município para essas crianças poderem participar das escolinhas, já está dando algum resultado e a gente está colhendo os jovens que já estão querendo disputar campeonato. Acho que isso é muito importante para quem gosta do esporte, aí, como eu sei que é o caso da maioria dos vereadores aqui. A gente fica bastante contente com isso tudo. Também receberam capacitação 5 agentes comunitários de saúde. E com isso dizer que todas as áreas do município estão cobertas nesse momento. Eu quero falar um pouquinho aqui, fazer um resumo aqui das emendas que veio agora em 2020 dos deputados e senadores para o nosso município. Após protocolo de ofícios em diversos gabinetes de deputados e senadores na capital federal, nas últimas semanas foi confirmado a destinação dos seguintes recursos. Emenda da bancada do MDB, através do deputado federal Alceu Moreira, no valor de R$ 250 mil destinado um caminhão caçamba para atividades na agricultura. Uma emenda indicada para o turismo pelo deputado Ronaldo Santini, no valor de R$ 250 mil para a construção do centro de convenções. Através de empenho parlamentares, foram destinados ao Fundo Municipal da Saúde para custeio de despesas e aquisição de equipamentos os seguintes recursos: R$ 150 mil reais do deputado Heitor Schultz, R$ 100 mil reais pelo senador Lazier Martins, R$ 100 mil reais por meio do deputado Bongás, R$ 67.500 pelo deputado federal Marcel Van Hatten. Além dessas emendas, foi destinada ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, através do deputado Giovanni Cherini, recurso de R$ 300 mil para custeio de reforma. Ressalta que os valores destinados para a Serafina Correia são frutos do trabalho realizado pela administração municipal através da busca por melhorias e empenho em proporcionar melhor qualidade de vida à nossa população. Destaca ainda que está se empenhando em buscar em busca por mais recursos através do fortalecimento de contatos políticos. Então, quero dizer que agora, para 2020, já está garantido de verbas federais 1.217.500 reais. E não tenho dúvida que no decorrer do ano, só para concluir, presidente, muitas outras emendas virão, porque tem várias emendas que foram protocoladas também pelos colegas vereadores e certamente aí no decorrer do ano inúmeras delas virão. Obrigado e era isso, presidente.
Obrigado, vereador Dirley. Com a palavra, o vereador Sérgio.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, Lucimar, suplente de vereador. E a todos que estão aqui presentes. Eu queria falar sobre a licença que nós vamos votar da prefeita Maria Amélia. Ela sempre pedia uma prorrogação da licença por 6 meses. E agora ela pediu apenas 60 dias. Eu conversei com uma pessoa ligada a ela, da família dela, e ela disse que quer concluir o mandato. Então, por isso que ela pediu a licença somente de 60 dias. Serafina Corrêa rezou muito pela Maria Amélia. Orou bastante. Eu sou testemunha disso porque, no momento que ela se afastou por doenças, houve uma comoção muito grande na cidade. Então, Deus ouviu as orações do povo e ela está voltando, se Deus quiser, se não complicar nada, para o bem dela, porque afinal das contas ela foi a eleita prefeita. Então vamos torcer para que dê tudo certo e que ela volte com força, com coragem e que faça aquele trabalho que ela tinha projetado. Principalmente agora com essas emendas que estão chegando, ela pode inclusive usufruir desses valores que nós também, como foi dito, ajudamos a conseguir. E ajudaremos a conseguir ainda. Muito obrigado, era isso.
Obrigado, vereador Sérgio. Passamos à votação do projeto de decreto legislativo número 1 de 2020. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Passamos à votação. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereadora Olderes.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Por ordem de inscrição, vereadora Olderes?
Sim.
Vereador Rogério?
Sim.
Vereador Sérgio?
Sim.
Vereador Vilmar?
Sim.
Vereador Dirley?
Sim.
Vereador José?
Sim.
Vereadora Lucimar?
Sim.
Vereador Marcos?
Sim.
Vereador Nereu também, sim. Passamos a palavra à vereadora Olderes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e a todos vocês aqui que já foram citados anteriormente, sejam sempre bem-vindos. O município de Serafina Corrêa este ano vai comemorar 60 anos de emancipação e a Escola Rainha da Paz está realizando atividades com os alunos para enaltecer essa data, os 60 anos, e mostrando, explicando de quando surgiu até hoje. Hoje, a escola teve uma das atividades que foi feita com esses alunos, onde estiveram presentes as vereadoras das legislaturas anteriores e nós da atual legislatura. O objetivo dessas atividades, nós estando lá presente, é mostrar a importância da mulher na política. Ontem tivemos a passagem do Dia Internacional da Mulher, então estávamos lá hoje para falarmos um pouquinho sobre o nosso dia a dia na política, fazer o nosso município crescer. Então, quero desejar aos pais, aos alunos, à direção, em especial à Nega, sucesso pelo crescimento que elas estão tendo por essas iniciativas, e eu tenho certeza que logo mais vão colher frutos. Hoje, a Escola Rainha da Paz está com aproximadamente 170 alunos, sendo alunos de Serafina, Guaporé e Casca. Então, isso é um resultado do bom trabalho, um ótimo trabalho que elas estão realizando na escola. No final de semana, no sábado, o município teve no Galpão das Saudades, um show com Jorge Guedes e família, um jantar show. Parabéns a essa entidade pelo evento que teve, e agradecer também, em nome do CTG, os que estiveram presentes nesse jantar. Nós iremos fazer esta semana um pedido de providência ao executivo do conserto das calçadas na Via Ipiranga, próximo ao ginásio, à entidade, ao salão de festas lá do Planalto. O que está tendo é muita reclamação que tem a passagem da calçada não está livre. Em algum trecho tem trator, tem máquina, e as pessoas, as crianças em especial, que frequentam a escola próximo, têm que ir para o meio da rua. Isso é muito perigoso. Sabemos que existe uma lei em parceria, caso não exista, o município tem que executar e cobrar. Ou o que os moradores estão solicitando. E é o que a gente vai colocar no nosso pedido. Que seja liberada a calçada e colocado um pó de brita. Se não der para fazer agora, pelo menos que seja feito isso, para que os pedestres não vão até, que não fiquem na rua para atravessar ou desviar os entulhos que tem em cima da calçada. Esse pedido eu já fiz em outra oportunidade aqui, mas iremos reforçar novamente. Muito obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora Alderez. Com a palavra, o vereador Rogério.
Senhor presidente, abro mão. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Sérgio.
Boa noite, novamente. Continuando o que falou a vereadora Alderez, várias pessoas daquela comunidade ficaram indignados quando foi dito que a prefeitura havia feito aquela calçada próxima à escola. Na verdade, segundo pais de alunos, foi feito rifas, que a comunidade toda contribuiu para comprar pedras para aquela escola, para fazer o calçamento daquela escola. A prefeitura pode ter ajudado, mas os pais e mestres lá, as crianças mesmo vendiam rifa para conseguir recursos para fazer a calçada. Estou falando isso porque pais vieram me procurar, mas sempre eu não tinha falado. Agora que foi levantado esse assunto daquele bairro, que eu estou falando. Mas eu quero falar também sobre o que o vereador José falou, sobre aquele trabalho feito sobre a segurança do município, direcionada ao transporte, no sentido de fazer aquele trabalho rotativo nas ruas do centro da cidade. Realmente, encantado que tem 20 mil habitantes, eles cobram 50 centavos por meia hora de moto e R$1 por uma hora. E de automóvel, R$1 para meia hora e R$2 por uma hora completa e R$10 para o dia inteiro. Vejam quanto seria importante, porque as pessoas vêm do interior para cá ou dos bairros para o centro para ir fazer alguma compra, para fazer, no restaurante, ir para os bancos, e lá nunca consegue estacionamento, muito difícil conseguir. Então, é interessante também, e eu lembro que tenho ido muito a Caxias do Sul, e tem uns restaurantes que compram o tique e dão para as pessoas, usuários de automóveis. Você vai almoçar aqui? Sim. Você já comprou o tique? Não. Eu tenho aqui para você, você não precisa pagar. Paga R$1, 50 centavos. O pessoal almoça, vai embora. Assim, há condições de... Os comerciantes aqui podem fazer a mesma coisa. Mas nós temos que livrar nosso trânsito, porque é muito difícil. E eu vejo por mim, muito embora eu moro no centro, mas se eu quero te deslocar, esses dias dei a volta em frente à prefeitura, em frente a todas aquelas ruas, eu tive que colocar um carro lá em casa, porque não conseguia ir até o banco, ou então no estacionamento do hotel. E outro assunto que eu queria falar é sobre o pedido de encaminhamento que a gente fez aí, que é sobre aquela lei que altera a faixa de domínio. Essa parte é a parte do governo federal, que é a lei que altera a lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Que aquela faixa de 15 metros, que é o governo federal que está, que previu, agora nós estamos pedindo, então, ao prefeito aí para reduzir de 15 para 5. Em vez de ficar 55 do eixo da faixa, ficaria apenas 45. Independente daquele assunto que nós já tratamos no DAIR, que a outra parte é dos outros 15 metros também, é do DAIR, aliás, 20 metros do DAIR, e que nós estamos também pedindo para que reduzam, porque aí vai resolver o problema lá daquelas casas do bairro Rosário e de outros bairros que tem aí, que tem as casas com mais dessa metragem permitida pelo governo. Então, é interessante que se consiga. E lá no DAIR foi feito o protocolo, eu fui pessoalmente lá por duas vezes, e já foi feito um trabalho colegiado dos diretores e conselheiros do DAIR, onde Serafina Corrêa solicita, então, também a diminuição, como aconteceu ali em Marau. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador Sérgio. Com a palavra, o vereador Vilmar Antônio Stefanão.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, plenário. Vou falar aqui sobre a passagem do Dia da Mulher e convidar a todos que no dia 16 haverá uma sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher neste auditório. E a realização é da Câmara de Vereadores com o apoio da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, Prefeitura Municipal, Condim e Emater. Então será aqui nesse auditório no próximo dia 16. E vou aqui fazer uma pequena homenagem a todas as mulheres, em especial a Maria Amélia. Como o Sérgio falou, tomara a Deus que ela possa retornar e cumprir e terminar com o mandato que, como realmente ela foi a eleita. No cangote ser cheirada, que todo dia seja dia de tu ser paparicada, de ter o mundo aos seus pés para você ser bajulada. E que não precise festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito, discreto ou com rebolado, de mini saia ou de burca, e não ser assediada. Era isso, presidente. Obrigado, boa noite.
Muito obrigado, Vilmar. Com a palavra, vereador Dirley.
Boa noite a todos novamente. Também o Renan, que chegou aí. Vou falar um pouquinho sobre a questão da calçada, que foi realizada, então, em parceria com a Escola Genipim Cador, onde, inclusive, nós fizemos uma matéria, quando aconteceu, e fizemos a seguinte matéria, para não dizer que não foi divulgado, que foi juntamente com a escola. Os vereadores da bancada do UNDB, juntamente com o prefeito em exercício, Valdir Bianchetti, estiveram na sexta-feira acompanhando algumas obras que vem acontecendo em nosso município. Exemplo disso é a calçada que foi executada em parceria com a escola Genipim Cador. Esta obra que vinha sendo reivindicada há tanto tempo pela comunidade, tanto escolar como das pessoas que ali trafegavam em seu dia a dia. Sendo que assim, a administração pública municipal, que tanto zela pela qualidade de vida e segurança da população serafinense, não vem medindo esforços para continuar realizando as melhorias em todas as áreas que impactam positivamente em nossa comunidade. Então, os senhores vejam que, em momento algum, foi colocado que a prefeitura fez isso sozinho, mas sim em parceria, que, aliás, essa escola é estadual, então seria mais uma obrigação do Estado do que exatamente do município. Mas, porém, a gente sabe que as condições do Estado, elas são muito e muito piores do que as condições do nosso município. O município resolveu contribuir, talvez com a mão de obra, pó de brita, essas coisas, e sim, os alunos, juntamente com a escola, fizeram uma rifa para terem o dinheiro, acredito eu, do CPM, para ser comprado as pedras. Então, a gente, quando fez aqui a divulgação, foi muito claro que foi em parceria do Poder Público Municipal com a escola. Então, ninguém aqui está dizendo que fez sozinho, enfim, só para a gente esclarecer que ninguém está se gabando de alguma coisa que não aconteceu. Está aqui, de fato, a calçada está lá feita, e porém, com a contribuição do município juntamente com a escola. Eu vou deixar para a próxima semana. Hoje chegou a mim uma denúncia que também foi feita junto à Vigilância Sanitária, de algumas visitas que foram feitas alguns dias atrás por vereadores e suplente de vereadores também, onde em algumas cozinhas tiveram, inclusive, mexendo em alguns alimentos, sem nenhum tipo de luva ou touca no cabelo, enfim, em horários também não tão apropriado, onde eu vi também, me mandaram aí algumas coisas que foram colocadas no Face sobre a questão de não ter merenda naquele momento, ou pouca merenda. E dizer que realmente não tinha tanta merenda, até porque as merendas são entregadas semanalmente, e naquela semana foi na quarta-feira, logo após o carnaval, onde até o meio-dia as repartições públicas, então, trabalhavam devagar, ou até nem trabalhavam, e como tinha merenda para aquela escola fazer aquela primeira refeição, foi deixado para entregar à tarde, ou em seguida. E foram fazer essa visita e eu vi um trecho bastante grande no Face, que eu não sou amigo da pessoa que fez as colocações, mas assim, eu vejo que é chato esse tipo de politicagem, assim, sem graça, sabe, que não vai levar nada, sabendo que temos aqui uma CPI que está fazendo um trabalho para ver o que realmente aconteceu, e eu digo aqui, digo em qualquer lugar, se haver culpado, terá que ser punido. Porque com dinheiro público não se tem brincadeira. Ele tem que ser sagrado. Tem que ser feito exatamente as punições. Se tiver algum culpado, terá que ser punido. Mas assim, pessoal, esse tipo de colocações, de politicagem, sem ter nada comprovado, depois será desmentido, eu acho que é desnecessário. Eu acho que espera ser concluído o que tem que ser, mas na próxima semana, eu já pedi hoje, junto à Secretaria da Educação, que eu quero a denúncia que foi feita perante a Vigilância Sanitária, para mim ver o que foi que aconteceu lá, que segundo a informação que me passaram, realmente chegaram a mexer nos alimentos, abrir panelas, sem nem sequer terem lavado as mãos. Então, eu vou pegar realmente o que aconteceu na semana que vem e vou trazer a conhecimento de vocês. Porque suplente de vereador, quando ele não está exercendo a sua função como vereador, ele é um cidadão comum. E tem que marcar hora para visitar uma escola ou qualquer coisa assim. Não tem o direito de chegar lá e dar um carteiraço e querer entrar de qualquer maneira. Muito obrigado, era isso, presidente.
Obrigado, vereador de lei. Com a palavra, vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite novamente. Eu queria, vou deixar um pedido já verbal aqui na Câmara e vou fazer por escrito nessa semana, nós vereadores, qual é o critério que está sendo usado para as reclassificações de classe. Porque eu vejo que tem umas que chegam a R$ 400, R$ 300, e outras aonde deu R$ 86. Então eu vou deixar qual é que foi o estudo que foi feito para essas reclassificações, ou elas estão sendo feitas por pressão, e não estão sendo bem justas como deveriam ser, posso dizer, porque teve aumentos aí de 200, 300, 400, outros de 86, e eu sei que foi meio que botado, imposto, e ver o que está acontecendo. Então, eu quero, vou fazer um pedido por escrito para ver qual é o estudo que está sendo feito para que seja feita a reclassificação de classes. Na última semana, também eu falei que tinha sido feito, que não tinha sido feito a reclassificação de classe na administração passada, mas aonde tinha sido feito, repassado, 18% de aumento real. Eu fui em busca disso, realmente foi 18,24% de aumento. Em 2000, quando foi assumido, desse período para até 2016, foi repassado 70% de aumento para o funcionalismo público. Então, vocês vejam que é um número expressante, não foi feito nenhuma reclassificação, mas foi repassado entre revisão e aumento real 70%, quase 71%. Então, como vocês podem ver, é um número alto. Em compensação, nesse ano de 2017, 2018, 2019, foi repassado 4,86% em 2017, 0,2% em 2018 e 8,17% em 2019. Aumento real, 0,73%. Então, eu acho que essa reclassificação que está sendo feita é bem-vinda, sim, para o funcionalismo, mas ela tem que ser estudada. Ela tem que ter critérios onde todos ganham um valor justo. Eu volto a falar também, que eu falei na gestão passada, que foi falado aqui, vale alimentação, que na época era um vale alimentação fome. Eu vou dizer para vocês, eu nunca tratei, fui funcionário desde 2009 na prefeitura, eu nunca tratei o meu vale refeição como um vale fome. Para mim sempre foi um vale refeição, onde ele me ajudou nos anos todos. Não era porque era 60, era 70, era 90. Na época, o valor era R$90. Mas ele me ajudava. Me ajudava e muito. E em 2012, ele passou a R$5,50. Foi a R$110, R$115 por mês. Para mim, não tratava como um vale-fome. Hoje, em Serafina, fiz um levantamento por cima, assim, tem mais de 2 mil pessoas que ganham R$140 de vale-refeição. Então, nós estamos tratando essas pessoas como eles estão mendigando, ganhando um vale-fome, desmerecendo essas empresas que estão pagando esse vale-refeição para as pessoas. Eu acho que não é justo tratar desta maneira. Eu acho que se aumentaram agora o vale-refeição, que vai chegar, acredito eu, perto dos R$300, que era para ter chegado no primeiro ano de governo, nós estamos no último, se chegar, é mérito, sim, da administração. Eu creio que é interessante, se puder dar 500, dá para o funcionalismo. Só que cada um paga no limite que pode. Eu não vou condenar essas empresas que estão pagando 140, 150 de vale-refeição para esses funcionários. Vou dizer que essa empresa está dando um vale-fome para o funcionário? Não. Eu acho que a gente tem que tratar as coisas com mais seriedade nesse ponto, porque as empresas aí fora, elas que dão para o nosso município a arrecadação, e eu acho que elas merecem o nosso respeito. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Carlos Bittinardi. Com a palavra, vereadora Lucimar.
Cumprimentando os colegas vereadores, os suplentes de vereadores que se fazem aqui presente, e o distinto público que estão nos prestigiando nesta noite. Se está cobrando nesses microfones, né, o Vale Alimentação, eu lhe garanto, vereador, que vai passar dos R$300. Foi uma promessa, sim, e ela será cumprida. Tá? E vai passar dos R$300. E eu lhe afirmo também que, para passar dos R$300 o Vale Alimentação, tirar daquela diferença que vocês recebiam no passado, que você disse que era, que ia bem os 90, os 115, 110 que você ganhava, eu acredito que você vai ficar muito feliz ganhando mais de 300. Como o restante dos servidores também vão ficar muito felizes e satisfeitos. Como também eles estão muito felizes e satisfeitos por terem recebido de volta a insalubridade, que foi confiscada deles, para poder, talvez, botar alguns carguinhos de confiança a mais que tinha na época, e que hoje nós temos mais de 20 cargos que na época eram utilizados, e hoje nós estamos com ele em aberto. Porque existem diferentes maneiras de se administrar. Isso também é algo que se diz corriqueiramente aqui nesse microfone. Tem quem gosta de apadrinhar um monte de compadres e tem quem gosta de valorizar os que estão lá. E pegar algumas pessoas que dão o aporte, o suporte ao restante da administração. E a prova é mais de 20 cargos em aberto. Por mim, já teria vindo a extinção desses cargos. Porque se nós estamos administrando sem a utilização deles, é sinal que dá para se fazer. Inclusive, irei fazer, a nossa bancada irá fazer um pedido para que venha a extinção de alguns desses cargos, porque não são necessários. Se estamos administrando sem, sinal que se pode e se consegue administrar sem. Esta administração está com os pés no chão e tudo o que ela fez em relação aos salários dos funcionários foi pensado e planejado. Esse microfone aqui eu vi vereadores dizendo que estavam passando do limite, embora muitos cargos a menos. Então, sabemos que não passou, se mantemos dentro dos limites legais. E se está sendo feito reclassificações nesse momento para alguns, e talvez não se consiga fazer a todos, que com certeza não vamos conseguir a todos, é porque existe um planejamento, sim. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereadora Lucimar. Com a palavra, o vereador Marcos.
Abro mão, presidente.
Obrigado, vereador. Eu, Nereu Rosseto, também abro mão. Visando ampliar a oferta de acesso ao atendimento à população, o Poder Legislativo, através da resolução de mesa diretora número 6 de 2020, aprovou na data de hoje, 9 de março, a alteração no horário de funcionamento da Câmara de Vereadores. A partir da próxima segunda-feira, dia 16, o atendimento ao público será das 8 horas e 30 minutos da manhã às 11 e 30 minutos e das 13 horas da tarde às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone número 3444-1477. Encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a primeira sessão extraordinária de 2020, que será realizada no dia 12 de março, quinta-feira, no início, 8 horas, no auditório da Escola Leonora Marchiolo Belenzier. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a sexta sessão ordinária de 2020. Obrigado a presença de todos. Meu boa noite.